Vamos retomar os nossos trabalhos, agora com a presença da Sra. Ministra da Justiça, que eu começo por naturalmente cumprimentar, bem como aqueles que a acompanham. A pedido da Sra. Ministra da Justiça, os serviços distribuíram agora um dossiê que a Sra. Ministra da Justiça trouxe e que pediu para ser distribuído pelas Sras. E Srs. Deputados. Esta audição é um requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata, aprovado aqui na Comissão, e a quem eu começo por dar a palavra para uma breve apresentação por 5 minutos, depois darei a palavra à Sra. Ministra para dar explicações por um período de não superior a 15 minutos e depois faremos a ronda pelas Sras. E Srs. Deputados, 6 minutos a cada bancada, por ordem decrescente, e depois a Sra. Ministra prestará esclarecimentos na parte final às questões que as bancadas colocarem também. Começo então pelo Partido Social Democrata, o requerente, Sra. Deputada Mónica Quintela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento com muita estima pessoal e consideração a Sra. Ministra da Justiça e creia que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa e nada, obviamente, belisca as considerações pessoais que se têm. Eu começo por dizer que teria sido útil e profícuo que este dossiê que está aqui tivesse sido distribuído previamente a esta audição para que sobre ele, de uma forma esclarecida, nos pudéssemos pronunciar, uma vez que é absolutamente impossível lê-lo em tempo real. Eu vou ter 5 minutos para questionar e para apresentar à Sra. Ministra, mas por aquilo que aqui vejo no índice, assim numa leitura muito rápida, penso que o que aqui está não irá colidir com as dúvidas e com o desconforto, chamemos-lhe assim, com o desconforto acentuado que o Partido Social Democrata tem tido com esta nomeação para o Procurador Europeu. Este desconforto, de resto, e não abstenho-me aqui de apresentar o requerimento, a Sra. Ministra, até pelo próprio dossiê que traz, conhece perfeitamente a matéria, sabe porque é que está aqui, portanto não vou perder tempo a repetir aquilo que já sabe. Este desconforto é acompanhado por muitas instâncias e por muitas pessoas, como a Sra. Ministra também bem sabe, tem sido objeto de vários artigos nos jornais, têm sido escritos, têm sido lavradas consignações por Estados-membros que estão desconfortáveis e que estão mesmo muito desagradados com a postura de Portugal. Portugal não poderia, de maneira nenhuma, do nosso ponto de vista, colocar-se ao lado da Bulgária, que todos nós sabemos como é que funciona, e a Sra. Ministra é Ministra da Justiça, faz parte do JAI, percebe, saberá muito melhor do que todos nós, que tem informação privilegiada, como funciona a justiça na Bulgária. A Bélgica tem o problema da própria formação dos governos, portanto não nos podemos comparar, e foram os três únicos países que não acompanharam a indicação efetuada pelo Comitê de Seleção. Com isto também para dizer, Sra. Ministra, que a imagem de Portugal sai claramente, sai manchada, não era necessário, vamos iniciar agora uma presidência portuguesa, não era necessário, não havia necessidade nenhuma e, sobretudo, não conseguimos compreender, e é por isso que requeremos que a Sra. Ministra aqui viesse para nos explicar, olhos nos olhos, de viva voz ou vive a cores, como é que, quais foram os critérios que estiveram subjacentes a esta nomeação, porque para nós, e compulsando a lei, quer a Lei 112 de 2019, que por estranha ironia, quase que comparava com a 112 de 2009, que é da violência doméstica, esta seria da violência externa, não doméstica, porque não se consegue perceber como é que uma lei que tem plasmados os artigos que lá estão, depois descamba nesta nomeação. Também o próprio regulamento que esteve subjacente à seleção dos candidatos e da própria e da própria nomeação das personalidades de reconhecido mérito, das 12 personalidades de reconhecido mérito que fizeram parte e que integraram o Comitê de Seleção Internacional, tudo isso nós não conseguimos compreender. Conhecemos os argumentos que a Sra. Ministra tem tido o cuidado de escrever em vários jornais, tem-se desdobrado em artigos a explicar aos jornais que foram, enfim, seguiram um critério do Ministério, do Conselho Superior do Ministério Público, que seguiram outros critérios de seleção, que, enfim, esta etapa teria sido, não a etapa, mas uma das etapas, e nós sabemos que não é assim, porque sabemos também que não cabe aos Estados-membros, e a Sra. Ministra sabe isso, e nós sabemos que a Sra. Ministra sabe isso, porque é jurista, e é uma jurista de reconhecido mérito. Perdeu-se, não se perdeu, uma belíssima procuradora, portanto, eu sei perfeitamente que sabe do que eu estou a falar, porque não cabe aos Estados-membros nomear este procurador. Desde logo, Sra. Ministra, a Procuradoria-Geral Europeia tem um requisito absolutamente essencial, que é a independência relativamente aos restantes Estados-membros. Independência, ao invés da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público, que é autónomo, mas não é independente. E por isso nunca poderia acontecer que o procurador nomeado não obedecesse aos requisitos da independência para poder cumprir com rigor o mandato que lhe seria confiado. Esgotou o meu prazo, muito mais teria que dizer, mas ficará para a segunda ronda. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Segunda ronda não, para a primeira ronda. Isto foi a apresentação. Agradeço à Sra. Deputada Mónica Quintela e dou então a palavra à Sra. Ministra para as primeiras explicações. Peço que não ultrapasse os 15 minutos e depois voltaremos aos grupos parlamentares para pedir esclarecimento. Sra. Ministra da Justiça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sra. Deputada Mónica Quintela. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, à Primeira Comissão por me ter dado a oportunidade para vir aqui, porque acho que este é o espaço adequado para a explicitação de todo este processo e para conseguirmos, penso eu que é relativamente fácil, afastar todas as dúvidas que possam existir relativamente a esta nomeação. Ora bem, o procedimento relativo à nomeação do Procurador Europeu é relativamente simples. Tem uma componente nacional e uma componente europeia. A componente nacional foi decidida de acordo com a lei que foi aprovada por este Parlamento, que é a Lei 112 de 2019, lei essa que foi proposta pelo Governo na sequência de um trabalho elaborado por uma equipa nomeada por mim própria, da qual faziam parte representantes dos dois Conselhos Superiores. E porquê que estão aqui os Conselhos? Os dois Conselhos Superiores estão aqui porque, malgrado a Procuradoria Europeia ter uma estrutura dupla, uma parte centralizada e uma parte deslocalizada, a verdade é que os Procuradores Europeus Delegados, aqueles que efetivamente trabalham na operação da Procuradoria Europeia, são Procuradores Nacionais. E, portanto, são Procuradores Nacionais pelo seu estatuto e são Procuradores Nacionais pelo regulamento e operam em território nacional. E, assim sendo, e tratando-se sobretudo de uma matéria, que é uma matéria relacionada com aquilo que é o coração da intervenção do Ministério Público e uma função essencial do Estado, realizar a justiça criminal, o entendimento do Governo foi o de que os dois conselhos, os dois órgãos constitucionais que têm por missão a gestão da atividade das magistraturas e, no fundo, a preservação da respectiva autonomia e independência, deviam ter aqui um papel essencial a desempenhar. E nessa perspectiva, a proposta que foi feita foi obviamente acolhida pelo Parlamento e a proposta, basicamente, a Lei 112, basicamente aquilo que diz é que os candidatos interessados, portanto que se dá notícia da abertura da vaga, que os candidatos interessados se inscrevem para um processo, que é um processo de seleção e graduação, que é feito pelos conselhos, que ocorre no seio dos conselhos. São os conselhos que organizam este processo. E assim foi. De facto, aberto o concurso, noticiada em janeiro, penso que foi em 5 de janeiro, foi no dia 2 de janeiro, creio eu até, que saiu no Diário da República, o aviso da publicação, da nomeação, da abertura de vagas para o lugar de Procurador Europeu, que, perdoa-me agora aqui esta... Este parênteses, o Procurador Europeu que nós estamos a falar não é um procurador operacional de linha, é alguém que está na cúpula da Procuradoria Europeia, tenhamos atenção a isso, e que, portanto, de acordo também com o regulamento, deve reunir condições para desempenhar no seu país as mais altas funções no sistema judiciário. Esta nota é capaz de ser importante ficar aqui no ar, nesta Assembleia. Portanto, há uma primeira fase, que é a fase de seleção e graduação interna, que decorre de acordo com a lei, como vem, não há nenhuma divergência entre aquilo que está previsto na lei e aquilo que efetivamente aconteceu. A seguir a isso, houve quatro candidatos que foram selecionados, três pelo Conselho Superior do Ministério Público e um pelo Conselho Superior da Magistratura. Estes candidatos foram, também de acordo com a lei portuguesa, submetidos à audição e parecer aqui na Comissão dos Assuntos Europeus. Feita essa audição, a indicação que foi dada ao Governo foi no sentido de que todos os candidatos reuniriam as condições, embora houvesse dois que se demarcavam por um aspecto particular. Eram duas pessoas que tinham experiência de trabalho em ambiente internacional. E dois candidatos nestas condições. Portanto, esse resultado é-nos comunicado, é comunicado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, e, portanto, o Governo, aquilo que faz, é envia esses três candidatos, portanto, exclui um primeiro, que era, tinha, pelo seu próprio currículo, não tinha uma ligação muito próxima com a investigação criminal, e, portanto, ficaram três candidatos esses, que são, obviamente, enviados, então, para as instituições europeias e que são submetidos à avaliação por um painel. Ora bem, nos termos do regulamento, e eu queria dar nota de que aquilo que trago não é para nenhuma preparação para os senhores deputados, é apenas para podermos ir acompanhando, ou seja, para eu poder documentar tudo aquilo que digo e não haver dúvidas sobre as afirmações que estou aqui a fazer. Ora bem, nos termos do regulamento que aprova a Procuradoria Europeia, o artigo 16, número 2, este painel, que é um painel de seleção, efetivamente formado por pessoas nomeadas a partir e com origem nos vários Estados-membros e, obviamente, serão pessoas de reconhecido mérito, este painel tem, de acordo quer com o regulamento, quer depois com o ato que o executa, que é também um ato interno da União e que eu trago aqui para os senhores deputados, esta decisão que está aqui a seguir ao regulamento, que é a decisão 2018-1699 do Conselho, diz expressamente isto, este painel é um painel que classifica os candidatos em função das suas habilitações e experiência e indica uma ordem de preferência. Mas faz sempre a ressalva, tal como se faz no regulamento. A classificação e a ordem de preferência do Comitê de Seleção, e eu estou a ver o ponto 7, não vincula o Conselho. Esta não vinculação foi uma opção política, foi uma opção dos órgãos da própria União. Quando se discutiu este regulamento e quando se avançou para esta cooperação reforçada, houve vários aspectos que estiveram sempre em aberto. E uma das questões que se colocou foi a de saber, afinal, quem era a decisão final. Ou seja, se este painel tinha ou não uma a posição de painel era ou não vinculativa. Os Estados entenderam maioritariamente que não devia ser vinculativa. E porquê? Porque consideraram que sendo esta uma função, indo estes magistrados desempenhar uma função em nome da União, uma função pública em nome da União, a legitimidade para a respectiva nomeação cabia ao Conselho. É política, não é técnica. Portanto, este painel, que é um painel meramente técnico, não tem legitimidade para tomar decisões finais. A decisão final é do Conselho. E foi assim que o Conselho da União Europeia, considerando a posição do painel, mas considerando também aquilo que era o resultado da avaliação interna, decidiu que o candidato seria aquele que foi efetivamente nomeado para Procurador Europeu. Esta decisão é uma decisão do Conselho. É uma decisão fundamentada pelo Conselho. É óbvio que o Governo português esteve de acordo com esta decisão. O Governo português apoiou esta decisão. E apoiou esta decisão por uma razão simples. Pela razão que eu explicitei antes. É de que Tendo havido internamente um processo de seleção organizado no seio das estruturas, que de acordo com as nossas regras internas têm competência para a gestão das magistraturas, e tratando-se ainda por cima como se tratava de um lugar de topo da magistratura, pareceu-nos, era óbvio, que nós devíamos respeitar aquilo que tinha sido a opção interna. E porquê? Porque, para além de mais, havia uma divergência muito grande entre a opção interna e a externa. Se as coisas estivessem relativamente equiparadas, era uma coisa. Havendo uma divergência muito grande entre a opção interna e a externa, nós entendemos que devíamos respeitar os conselhos como órgãos constitucionais. Ante a opção dos conselhos tinha sido aquela e, portanto, o governo português entendeu que devia dar nota ao conselho de que havia uma seleção interna, dos termos em que a seleção, sobretudo dar nota da nossa estrutura interna, da autonomia e da independência dos nossos conselhos superiores e da sua inscrição constitucional e das suas missões de defesa também da autonomia e da independência. E, portanto, aquilo que o governo português fez foi levar ao conselho a indicação de que havia uma outra avaliação e que essa avaliação era diametralmente oposta àquela que tinha sido feita pelos peritos. E, em função disso, o Conselho faz uma nova avaliação dos candidatos e, fazendo essa nova avaliação dos candidatos, tomou esta opção. Ora bem, o que está aqui, este documento, este papel, é muito simples. O procedimento é este. É seleção interna pelos Conselhos, Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, audição na Comissão de Assuntos Europeus, que foi feita, comunicação do Governo à União Europeia, avaliação feita pelo painel e depois a nomeação pelo Conselho, feita uma nova avaliação pelo Conselho. Eu, o entendimento que tenho sobre esta matéria, e como lhes disse, os Conselhos, este trabalho foi um trabalho muito participado. Foi um trabalho muito participado e muito próximo dos Conselhos. Porque, como lhes disse antes, não só o entendimento do Governo é o de que, tratando-se de lugares de magistratura e lugares em que está em causa a intervenção num processo penal, que é o processo penal nacional, não se esqueçam isso, que é o processo penal nacional, os órgãos internos, com funções de controle das magistraturas, de gestão das magistraturas, com funções de garantia da autonomia e da independência, têm que ter aqui um papel a desempenhar. Mas, para além disso, há um outro aspecto. A Procuradoria Europeia, quando a senhora deputada falou da questão da independência, de facto, a exigência de independência que nós temos no regulamento não tem tanto a ver com os nossos conceitos de autonomia e de independência, estes conceitos internos que nós temos em Portugal, mas tem a ver com outro aspecto. Tem a ver com os modelos que existem por este mundo fora, em que, basicamente, há magistraturas de investigação, nomeadamente do Ministério Público, que estão subordinadas ao Executivo e que dele recebem ordens. E, portanto, ora, muito bem, não é o caso português. Esse não é, consabidamente, o caso português. O que, no caso português, o Ministério Público português é, desde 1976, portanto, ou seja, do primeiro estatuto, considerado das magistraturas do Ministério Público a quem mais autonomia é reconhecida. O modelo português foi o modelo adotado pelo Conselho da Europa e foi o modelo que se procurou exportar, que o Conselho da Europa procurou exportar para todos os países que fizeram a transição democrática, senhora deputada. E, portanto, nós temos um modelo que é mais avançado que o francês, que é mais avançado, por exemplo, que o alemão, relativamente ao qual o Tribunal de Justiça há pouco tempo, por exemplo, questionou a autonomia e a independência dos magistrados alemães. E, portanto, nós temos um modelo que defende completamente o Ministério Público Nacional de Ordens e Instruções. E, portanto, mas se a senhora deputada, por exemplo, ler o regulamento, perceberá que a leitura do regulamento, pela necessidade que houve de se estabelecerem consensos em torno de vários sistemas, nem sequer é uma leitura de autonomia do Ministério Público nos termos em que nós aqui a defendemos. Portanto, eu respeito os órgãos constitucionais nacionais que têm funções nessa matéria. Aquilo que era importante aqui era que não houvesse interferência do Governo. Não houve. Não houve interferência do Governo. Esta é a essência da questão. Aquilo que a Europa não quer é que os procuradores europeus estejam a dever aos governos a sua nomeação. Neste caso, o procurador europeu, a indicação do procurador europeu foi feita pelo Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, senhora deputada, esses problemas não se colocariam, nem se colocam com a questão com Portugal. Senhor Presidente.
Tem até aos 15 minutos. Obrigado, senhora Ministra. Vamos então passar às intervenções, aos pedidos de esclarecimento da parte dos grupos parlamentares. Começando pelo grupo parlamentar do Partido Socialista, senhor deputado José Magalhães, 6 minutos.
A senhora Ministra da Justiça, senhoras e senhores deputados, o requerimento do PSD tinha-nos provocado perplexidade. Agora a perplexidade transforma-se em estupefação, porque o desconforto do PSD só pode resultar de não ter lido e percebido a documentação que agora nos relembrou a Sra. Ministra. Agradecemos o dossiê, mas na verdade já tínhamos isto tudo, porque tudo isto está praticamente na internet. E, portanto, o mais tecnologicamente desdotado deputado ou deputada do PSD poderia ter acedido a esta matéria. Aliás, o PSD está consciente disso. Ainda ontem o Dr. Paulo Rangel sintetizava muito bem o nó da questão, relembrando que quem decide esta matéria é o Conselho. E, portanto, acho que devem chamar o Conselho. Enfim, todos juntos e com máscara, para explicarem a teoria da conspiração que inventaram e que andam a espalhar proficientemente, aliás, fazendo uma grande salada em que o objeto é a Ministra da Justiça, que descrevem como um ser capaz de fazer nomeações inacreditáveis em violação de regras transcendentes e imortais, etc, etc. Portanto, é um caminho de diabolização, completamente disparatado e insultuoso, que nós repudiamos veementemente. E não tem a matéria. Esfumou-se em poucos segundos toda a estardalhaça da bazuca da sua deputada Mónica Quintela, porque o desconforto do PSD resulta de uma transleitura, de uma má leitura, de uma leitura tendenciosa, de uma leitura abusiva e, na verdade, insultuosa da inteligência média. Ou seja, lendo-se o Regulamento 2017-1939 do Conselho, verifica-se que há estruturas nacionais, de facto, mas eu não sei se querem transpor para a ordem interna uma estrutura daquelas para ser aplicada ao Ministério Público, vigiado por comitês permanentes e prestando contas aos comitês permanentes. Nós não. Veremos, aliás, como é que funciona este sistema em que a Procuradoria-Geral não tem praticamente poderes nenhuns no que diz respeito aos processos em concreto. Mas, portanto, o grito de lá se vai a independência, o governo, pela calada da noite, passa a dar instruções ao procurador escolhido pelo Conselho Superior do Ministério Público, é uma teoria completamente, completamente insultuosa, abusiva e sem qualquer fundamento. É um processo de intenções, como está descrito nos manuais. O Conselho não está vinculado à seleção feita pelo painel de sábios. O Governo respeitou e transmitiu, e está completamente provado, o Governo respeitou e transmitiu ao Conselho a posição dos Conselhos Magistrados Nacionais. E a pergunta é, devia ter ignorado e podia ter ignorado essa posição? É que é preciso ter um bocado de responsabilidade quando se levantam suspeições. Porque aquilo que o PSD sugere é que podia e devia ter ignorado essa indicação. Mas porquê? Ao abrigo de quê? A não ser que o PSD agora seguir pelas campanhas de imprensa de A ou B ou C ou D. E nessa altura torna-se um partido de tabacaria. Isto é, é em função dos títulos de jornais, como disse o Dr. Rui Rio, que passa a fazer os seus juízos de caráter político. Não o acompanharemos nisso. Como relembrou a Sra. Ministra, o Ministério Público Português não obedece a ordens do Executivo desde 76 e um dia destes deixará até de ser advogado do Estado. Essa hipótese não está fechada e, se calhar, livrar-nos-á de várias complicações, porque quando é advogado do Estado é óbvio que tem que perguntar ao Estado o que quer em determinadas ações. Mas é ignorar completamente o que é o edifício criado no Regulamento 2017-1939. E não podemos fazer isso. Não pode a Sra. Ministra fazer isto. Portanto, gostava de lhe dizer, em nome desta bancada, que tem todo o apoio do Governo para a aplicação do Regulamento e da lei que aqui foi aprovada, nenhum apoio para qualquer atitude divergente em relação ao Regulamento, que é uma coisa que também não passa pela cabeça do Ministério da Justiça português. E declaramos que, feita esta audição e este debate, não gastaremos nem mais um centímetro cúbico de palavra dedicada a esta matéria, porque achamos que nada pior do que uma campanha que se fundamenta em zero ser replicada, continuada e continuada e continuada. Peço é que apresente um projeto de lei. Que apresente um projeto de lei que mostre que caminho é que queriam seguir, gostariam de seguir e assumam. Ou até uma alteração de regulamento. O Dr. Paulo Rangel é deputado europeu. Claro que os deputados europeus não têm competência legislativa, a não ser para acompanhar iniciativas da Comissão, etc. Mas esse tema continua em aberto. Se o regulamento funcionar mal, há de ser revisto. Mas julgo que neste ponto nunca.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mónica Quintela. Também 6 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente. Só muito rapidamente, que aquilo que o Sr. Deputado José Magalhães fala em insultos de inteligência média, eu respondo-lhe, não procuro passar atestados de inimputabilidade às pessoas, porque isso não lhe fica bem, Sr. Deputado. A legislação é conhecida, os critérios são conhecidos, o regulamento europeu é conhecido e a lei nacional e a lei vigente nacional é conhecida, assim como é conhecido também os critérios de seleção que vigoraram nos conselhos superiores do Ministério Público e da magistratura. De resto, nunca pode colher, e agora virando para a Sra. Ministra, nunca pode colher a questão de que este que estamos a obedecer a uma nomeação do Conselho Superior do Ministério Público, desde logo teríamos também as nomeações do Conselho Superior da magistratura. E recordo aqui que o atual Sr. Presidente, Juiz-Presidente da Comarca do Porto, concorreu e nem sequer foi notificado nada. Só quando veio esta questão à baila nos jornais é que soube que o procedimento já tinha terminado. Tal a transparência com que tudo ocorreu. Isto é rigorosamente verdade. De resto, tudo o que eu digo é rigorosamente verdade e não atiro bocas nos jornais, nem faço. Não é esse o meu estilo e não faço isso. Nós sabemos que o parecer do Comitê não seria vinculativo. Isto é uma cortesia, como a Sra. Ministra muito bem sabe. Porquê? Porque todo o direito europeu nestas matérias é uma cortesia. Por parte do princípio que os Estados-membros cumprem de uma forma, compreendem bem o repto que lhe é lançado e por isso cumprem como cumpriram todos os outros países. A França, a Alemanha, todos os outros cumpriram, só não cumpriram três. E não cumpriram três e mal. Mas não se consegue perceber também, Sra. Ministra, porque é que o Conselho tem classificados como restritos a documentação e os fundamentos que o Governo português enviou para aquele Conselho para preterir a procuradora que foi selecionada em primeiro lugar por aquele comitê, em detrimento deste senhor procurador e sem desprimor para este senhor procurador, e que fique bem claro que não conheço nenhum nem outro, senhor ministro. Se estiver aqui um ao pé de mim, eu não sei qual deles é. Portanto, o meu interesse é exclusivamente no interesse da justiça. Não sei, não os conheço, nunca falei com nenhum deles. Não sei quem são. Mas sei que o procurador agora indicado pelo Governo, e não pelo Conselho Superior do Ministério Público, pelo Governo, o procurador que foi indicado, foi preterido num concurso em 2007 para o OLAF, precisamente tendo sido escolhida esta magistrada. Não colhe também a questão da antiguidade, que, como nós sabemos, foi um critério que foi indicado pelo Conselho Superior do Ministério Público a posteriori e depois de serem conhecidos os candidatos. Vejo aqui no índice deste dossiê que a Sra. Ministra nos entregou agora, que consta aqui no número 13, lista de antiguidades do Conselho Superior do Ministério Público. Sem ler o que aqui está, Sra. Ministra, não preciso ler, não colhe, porque nos termos do artigo 14 da Lei 112 de 2019 já estava previsto que era necessário que os procuradores tivessem uma antiguidade, leia-se experiência, porque não estamos a falar de antiguidade, nós sabemos que há pessoas que estão inscritas e que experiência, podem ter uma antiguidade de 50 anos e experiência zero, de experiência de 20 anos. 20 anos é tempo suficiente para se poder tramitar os processos e ter um profundo conhecimento. Portanto, não pode aqui fazer é o nebis in idem, de alguma forma. Não podemos estar a valorar duplamente um critério que já está ele próprio explícito na lei. Isso não é possível, Sra. Ministra. Portanto, eu pergunto-lhe aqui, mas sabe também a Sra. Ministra, portanto, que esse Sr. Procurador já tinha sido preterido quando esteve no OLAF? Eu pergunto, Sr. Ministra, quantos procuradores delegados é que este Sr. Procurador, agora indicado pelo Governo, já nomeou em Portugal? 4, Sra. Ministra. Já indicou 4. 2 para a circunscrição do Tribunal da Relação de Lisboa e 2 para a circunscrição do Tribunal da Relação do Porto, cobrindo toda a área. Sr. Ministra, o Procurador indicado pelo Governo domina tudo o que está a passar em Portugal na área da investigação criminal. Com tudo o que isso implica, Sra. Ministra, com tudo o que isso implica, porque sabemos que são escolhas de nomeação. São escolhas de confiança. E quando as escolhas são de confiança e não se baseiam no mérito, tudo claudica e tudo está mal. Porque as pessoas ficam empatadas, Sra. Ministra, têm algo empatado, estão a dever alguma coisa. E o Governo tem sido pródigo. E esta mensagem que tem sido cristalina a transparecer e a passar, tem sido pródigo a dizer que quem cumpre fielmente os seus mandatos, com zelo e mérito, tem um cartão de embarque rapidamente para ir embora. Vimos isto agora com o Presidente do Tribunal de Contas e temos visto isto ao longo de toda a forma como o Governo se tem permitido pautar. Portanto, não me deixa tranquila, não nos deixa tranquila o PSD, esta nomeação, não nos deixa tranquila esta escolha dos quatro candidatos. Recordo aqui que também na audição na Comissão dos Assuntos Europeus, a Sra. Deputada Constância Urbano de Sousa, de resto este sketch deste filme anda a saciar, anda a ser transmitido nos grupos do WhatsApp à sociedade, eu já recebi mais de 1000 vezes, em que se vê aqui no memo em que ela diz, senhora, a entrevistar a procuradora em causa, senhora procuradora, não, nada vai ser nada, eu passo aqui, se me derem tempo eu passo aqui, tenho no meu telefone, nada vai ser aqui nomeado, nada aqui vai ser decidido, vai tudo ser decidido num júri internacional, independente, imparcial, Portugal não decide nada, isto está aqui. Isto está, mas eu mostro-lhe. Também, Sra. Ministra, porque é que não é divulgada a fundamentação que o Portugal enviou ao Conselho? Ao Conselho não está, os documentos estão classificados como restritos e não são de acesso. Não se sabe qual foi a fundamentação que Portugal indicou. Por tudo isto. Sabemos também, Sr. Presidente, deixe-me só terminar mais esta, sabemos também, Sra. Ministra, e a Sra. Ministra também sabe, que as comissões de serviço do Ministério Público, tal como as dos magistrados judiciais, têm uma duração máxima de 9 anos e têm que ser devidamente fundamentadas pelos Conselhos. É o artigo 179 do Estatuto do Ministério Público. E este Sr. Magistrado que foi indicado já está há 13 anos fora do país, que serão 16 anos se cumprir esta nomeação que está agora em curso. Senhora Ministra, não lhe parece que são demasiados anos fora de uma ordem jurídica nacional para ingressar numa carreira? Qual é o fundamento, que também não consigo perceber, qual é o fundamento para serem ultrapassados quase no dobro os 9 anos permitidos para 16? Que enfim, que prerrogativas este senhor magistrado, além da confiança política e pessoal dos membros do governo, e que serão aqui censuráveis, que prerrogativas este senhor magistrado tem relativamente aos outros para ter sido preterida uma magistrada de mérito que venceu o concurso? Senhora Ministra, razões ponderosas têm que ter acontecido, porque Portugal não teria comprado esta guerra.
Tanto concluir,
teria indicado, como deveria ter feito, a magistrada que ficou indicada em primeiro lugar e que a senhora ministra conhece e que trabalhou com ela no CIAP e que várias vezes a louvou. Muito obrigado. Tenho muita pena de não ter mais tempo, tantas coisas para dizer. Muito obrigado, senhora ministra.
Obrigado, senhora ministra. Dou agora a palavra ao senhor deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar em meu nome pessoal e em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda a senhora ministra da Justiça e as pessoas que a acompanham. Queria juntar apenas três notas e terminar com uma questão. A primeira nota é que parece evidente que não há um caso jurídico neste problema, digamos assim. Ou seja, as regulamentações, quer nacionais, quer comunitárias, nesta matéria foram devidamente cumpridas e, portanto, não há nenhuma irregularidade do ponto de vista jurídico e, portanto, creio que isso é importante para início de conversa. Depois, a segunda nota é esta. Entre o Sr. Deputado José Magalhães, há pouco, referia-se a uma estratégia de diabolização da Sra. Ministra, enfim, e eu queria dizer, em nome do Grupo Parlamentar que integro, que entre a diabolização da Sra. Ministra e a angelização, quer do Conselho Superior do Ministério Público, quer do Conselho Europeu, nós, Bloco de Esquerda, não escolhemos coisa nenhuma, com franqueza. Nós escolhemos uma análise que pretende ser objetiva, isenta e que não se exime a levantar problemas e também não cria problemas e não fantasia problemas para a agitação das massas. Ora bem, o que acontece, Sra. Ministra, é que, como agora se costuma dizer, na fita do tempo, há realmente uma seleção e ordenação feita pelo Conselho Superior do Ministério Público, isso é indiscutível, e há uma seriação e uma ordenação feita pelo painel europeu, chamemos-lhe assim, que foi em sentido diferente do Conselho Superior do Ministério Público. Nem a ordenação do Conselho Superior do Ministério Público, nem a ordenação do painel europeu são vinculativas, porque em última análise é o Conselho que decide. Portanto, a questão coloca-se no momento da decisão por parte do Conselho Europeu. Ora, o Conselho Europeu é, bem o sabemos, um órgão intergovernamental. Tem uma natureza intergovernamental, tem uma matriz intergovernamental. E, portanto, as suas decisões são decisões a que poderíamos chamar de caráter diplomático. É assim que as coisas são. Elas resultam sempre, desde as cotas do leite até à nomeação dos procuradores europeus, resultam de transações entre os Estados-membros. É sempre assim, essa é a natureza desse órgão. Ora bem, é aqui que se coloca o problema. O Governo alega em favor daquilo que foi a sua atitude de respeito pela posição do Conselho, alega que chamou a atenção, digamos assim, para a seriação e ordenação que havia sido feita pelo Conselho Superior do Ministério Público. Muito bem, tinha toda a legitimidade para o fazer, como tinha também toda a legitimidade para seguir a ordenação feita pelo painel europeu. Portanto, não há nem anjos nem demónios em nenhuma das instituições de suporte ou das instituições de parecer sobre esta matéria. O Conselho Europeu decidiu E o Governo respeitou, convenhamos, é uma análise um bocadinho formal das coisas, porque, na verdade, como volto a dizer, o Conselho Europeu decide, naturalmente, em função daquilo que são interesses dos Estados-membros e que são posições dos Estados-membros. Portanto, a questão que se nos coloca, Sra. Ministra, que eu gostava que a Sra. Ministra nos esclarecesse, é porque é que o Governo tinha toda a legitimidade para fazer, volto a dizê-lo, porque é que o Governo entendeu dar primazia à seriação vinda do Conselho Superior do Ministério Público, em vez de dar primazia à seriação que foi feita pelo painel europeu. Em qualquer dos casos, a legitimidade do Governo, para mim é indiscutível. Agora, ela tem critérios, e esses critérios nós precisamos de os conhecer. E, portanto, teria valido a pena, creio eu, estamos a fazê-lo agora, ainda bem que o estamos a fazer, mas teria valido a pena que, em vez deste caso, digamos assim, em vez de ele ser um caso, artificial ou não, pouco me importa agora aqui dizer ou julgar, teria sido positivo do nosso ponto de vista que os critérios que presidiram à escolha do Governo entre o parecer do Conselho Europeu e, perdão, entre o parecer do painel europeu e o parecer do, ou a ordenação, se quisermos, do Conselho Superior do Ministério Público, que esses critérios tivessem ficado claros. E é isso que eu lhe peço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos que esta audição é útil, dado que foi criado, enfim, na opinião pública e na opinião publicada foram feitas imputações relativamente à regularidade ou à pertinência da nomeação que foi feita para o representante português, representante pelo Estado português como Procurador Europeu Nacional. E, portanto, é útil esta audição e, designadamente, também a documentação que nos foi fornecida sobre esta matéria. E, portanto, nós aqui somos confrontados com o seguinte, neste processo de escolha, que já aqui foi dito, compete ao Conselho Europeu, somos confrontados com uma posição do Conselho Superior do Ministério Público Português, que faz uma determinada ordenação dos candidatos, e depois o painel de seleção feito por um comité existente nos termos do regulamento relativo à Procuradoria Europeia. Ora bem, portanto, não há dúvidas de que quem fez a nomeação é quem tinha de fazer, o Conselho, é isso que está previsto, mas vamos ver o seguinte. Portanto, o Conselho Superior do Ministério Público é uma entidade que, pela sua composição, mereceu a confiança deste Parlamento. Aliás, importa lembrar que, quando da ainda recente discussão do Estatuto do Ministério Público, uma questão que foi discutidíssima foi a eventualidade de se alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público. Chegou a ser aventada a hipótese de não haver uma maioria de magistrados do Ministério Público. Bom, e isso foi completamente rejeitado por esta... Aliás, até chegou a ser... Houve um processo de greve no Ministério Público, caso fosse feita alguma alteração à composição do Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, esta Assembleia entendeu que o não devia fazer, porque a composição do Ministério Público, tal como está, dá garantias de confiança e, portanto, considerou-se que isso era intocável. E, portanto, eu creio que há uma confiança desta Assembleia no Conselho Superior do Ministério Público. Ora bem, o Conselho Superior do Ministério Público, e temos aqui a documentação relativa ao júri que se constituiu para o procedimento de seleção de candidatos a designar para o Estado português para nomeação pelo Conselho da União Europeia do Procurador Europeu Nacional. E, portanto, e temos uma ata e depois uma comunicação formal do Conselho Superior do Ministério Público, que procede à classificação final dos candidatos e pontua o candidato José Eduardo Moreira Alves de Oliveira Guerra com 95 pontos, depois o candidato João Conde Correia dos Santos com 92 pontos e depois a candidata Ana Carla Mendes de Almeida com 81 pontos. Portanto, a ponderação feita pelo Ministério Público, do Conselho Superior do Ministério Público, foi esta. Bom, e depois então vamos ver o tal painel, o tal comité, o que consta do artigo 14, número 3, bem, é que esse comité de seleção é composto por 12 personalidades, uma delas é escolhida, é proposta pelo Parlamento Europeu e a outra é composta por proposta da Comissão Europeia. Bom, eu devo confessar, eu conheço razoavelmente quem são os membros do Conselho Superior do Ministério Público Português, não faço a mínima ideia de quem são os membros do Comité, quais são as suas garantias de independência e se eles são independentes, presumimos que sim. Temos de presumir, porque não temos prova em contrário. Agora, eu devo dizer que me sinto mais tranquilo relativamente à escolha do Conselho Superior do Ministério Público Português do que em relação à escolha do Comité, porque não faço a mínima ideia de quem são as personalidades escolhidas, propostas pela Comissão e qual é a personalidade proposta pelo Conselho Europeu. E por isso é que eu acho razoável que neste quadro, que a decisão do Conselho não tenha de ficar vinculada a uma decisão deste Comité, não é? E, portanto, acho que isso é claro. Isso é claro, aliás, quando este próprio Comité indica a sua lista, a sua seriação ao Conselho, deixa claro que essa sua posição não é vinculativa, como aliás não poderia ser nos termos do Regulamento. E, portanto, eu creio que não há aqui, do nosso ponto de vista, não pode haver aqui, não podemos encarar isto como uma guerra entre magistrados e Ministério Público. Também devo dizer que não tenho, não conheço pessoalmente aquela que tem sido não, a carreira dos dois magistrados em causa, não é? Portanto, não tenho dúvidas para não tenho qualquer razão para duvidar da competência profissional de ambos. Agora, eu creio que há aqui uma seleção a fazer e, portanto, eu creio que o facto do governo português ter proposto ao Conselho a escolha feita pelo Conselho Superior do Ministério Público em Portugal não é, quanto a mim, motivo de crítica à seleção que foi feita. E, portanto, espero que, enfim, que são dois magistrados nos quais, relativamente aos quais são dignos de confiança do Estado português. A escolha teria de recolher sobre um, teria de haver um critério. O critério foi este e, portanto, nós não temos nada a indicar relativamente a isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, querendo para intervir, pedindo-lhe que não gastasse muito mais do que 2 minutos.
Sim, senhora, portanto, eu iria iniciar por cumprimentar a senhora ministra e referir que inicialmente também eu, digamos assim, fui arrastada na onda do PSP, exatamente porque eu não tinha ainda os elementos necessários a isto, mas rapidamente, mal iniciei a ver as notícias e os artigos e os regulamentos e por ali fora, foi-me mais ou menos óbvio, não é, digamos assim, de que os não estava a incorrer em nenhuma ilegalidade, nem estava, digamos, a interferir negativamente ao toque. Era praticamente na seleção dos candidatos. Eu também iria, se houvesse uma maneira de optar, iria optar por uma mulher mulher, mas na minha ótica da igualdade e de incrementar uma maior participação política das mulheres. Mas isso não significa de que esta minha opção individual, esta minha opção ideológica, meta em causa algo que efetivamente não tem elementos nenhuns para se meter em causa. Pode-se interrogar, obviamente, mas não havendo nenhuma incompatibilidade entre as funções do Estado na escolha e na decisão, especialmente existindo a legitimidade do Estado em indicar eu acho que nós estamos hoje há uma hora, digamos assim, numa discussão efetivamente de algo que não haveria necessidade absolutamente nenhuma, embora seja útil, não é? Estarmos ali e ouvir estas explicações, olhos nos olhos. E é isto só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Devolvo então a palavra à Sra. Ministra para dar os esclarecimentos que foram colocados pelos senhores e senhoras deputadas. 30 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados, pelas questões que me colocaram e que me permitem, penso eu, nesta Câmara, dar de uma vez por todas os esclarecimentos que estabilizem este processo de eleição do representante português na Procuradoria Europeia. E estabilizem também, porque gostava de chamar a atenção para a circunstância, o clima que se gerou em torno da nomeação, objetivamente estar a fragilizar a representação portuguesa na Eurojust. O que é grave, o que é muito grave. E, portanto, eu espero que hoje, a partir dos esclarecimentos aqui prestados, seja possível a todos os que aqui estamos, e obviamente estamos todos de boa fé, e na posse da documentação que está disponibilizada e de outra que é possível disponibilizar. Eu, aliás, farei mesmo questão de hoje ainda colocar toda esta informação em espaço público, na internet, para que as pessoas percebam e que as pessoas possam, por elas próprias, ajuizar da bondade ou maldade da decisão do Governo, mas eu esperaria que, a partir deste momento, com todos esclarecidos, que pudéssemos então deixar o Procurador Europeu trabalhar. É essa a grande função, a grande ideia é que a partir do final deste ano que a Procuradoria Europeia possa funcionar, vamos deixar a Procuradoria Europeia funcionar. Ora bem, foram colocadas várias questões às quais eu gostaria de responder concretamente para evitar pôr-me em deambulações que no fim não respondam às questões que me foram colocadas. Sra. Deputada Mónica Quintela, eu não gostaria aqui de discutir os critérios que o Conselho Superior do Ministério Público utilizou. Não me compete. O Conselho é um órgão constitucional. Utilizou os seus critérios para definir o modo como ia fazer a seleção. Obviamente as pessoas interessadas têm ao seu alcance os meios legais para impugnar as decisões do Conselho se entenderem que elas não são as mais adequadas. Portanto, eu penso que seria impróprio da minha parte discutir, vir aqui ao Parlamento, discutir aquilo que foram as opções do Conselho, que é um órgão constitucional que eu respeito, tal como respeito o Parlamento. De qualquer modo, Sim, senhora deputada, eu estribei-me no resultado que o Conselho me forneceu, no resultado que o Conselho me deu, a indicação que o Conselho me deu. Pronto. Essa indicação é de facto relevante para mim. Eu diria que a indicação de um órgão constitucional deve ser relevante para qualquer titular de um cargo político, sobretudo nas relações que ele tem com o estrangeiro. Ou seja, nós estamos habituados a que, ao nível das instituições internacionais, as nossas posições internas não sejam ouvidas. Eu diria que é preciso que façamos também lá fora ouvir aquilo que são as posições internas dos órgãos que nós escolhemos e que a nossa Constituição definiu como sendo competentes para regular determinadas matérias. Foi isso que eu procurei fazer. Foi respeitar a nossa Constituição e respeitar os órgãos instituídos para este efeito. Ora bem, o Conselho Europeu já informou os candidatos, os três candidatos que não foram escolhidos e que tinham a preferência do painel, dos fundamentos das suas decisões. Os candidatos estão neste momento informados, não há nenhum problema de obscuridade, não há nenhum problema de falta de transparência nessa matéria. A Sra. Deputada referiu-me a questões associadas também à confiança e ao mérito. Disse que é importante que as decisões não fossem tomadas com base na confiança, mas com base no mérito. A Sra. Deputada disse que não conhecia nenhum dos senhores magistrados em causa. Eu conheço ambos os seus magistrados em causa, trabalhei com eles em circunstâncias diferentes. Com um, como sabe, eu dirigi o Diabo Lisboa, dirigi 60 magistrados, um deles era o Dr. José Eduardo Guerra, a par de outros, como o irmão, por exemplo, o João Guerra, que dirigiu o processo de Casa Pia. Trabalhei também com a doutora Ana Carla Almeida no Distrito Social de Lisboa, era uma das 480, creio, magistradas do Diabo de Lisboa, que veio aliás ter comigo na altura em que saiu do Olavo. Não está em causa, e por isso é que lhe disse que eu não vou questionar o Santo Conselho, a qualidade dos dois magistrados. Não é isso que está em causa. Aquilo que esteve essencialmente em causa, quando perante decisões radicalmente opostas, de duas estruturas, e eu diria que, eu penso que a estrutura nacional tem mais condições para fazer a avaliação de quem? Porque, repare, o Procurador Europeu Delegado é alguém que trabalha na cúpula, mas que trabalha na cúpula com gente que está no interior do país. E, portanto, tem que ter autoritas, tem que ter, de alguma forma, quem trabalha no interior tem que lhe reconhecer os sinais que são próprios de quem, no interior, pode exercer as mais altas funções do Ministério Público. Quem pode avaliar isso é o Conselho Superior. Porque é o Conselho Superior quem define quais são as pessoas que vão efetivamente ocupar os mais altos lugares na hierarquia do Ministério Público. E nessa matéria, eu acho que é preciso respeitar o Conselho, Sra. Deputada. Nós temos que respeitar as nossas instituições, porque quando deixarmos de o fazer, elas caem umas atrás das outras. E isso é um risco pesado para a democracia. Depois, Sra. Deputada, é óbvio que Portugal indicou, na altura em que, e penso que esta questão responde também ao Sr. Deputado José Manuel Pereza, é óbvio que a posição do Conselho, foi a posição que o Conselho da Justiça adotou, foi a posição portuguesa. Portugal apresentou ao Conselho, a contradição entre duas avaliações que eram obviamente feitas por estruturas que eram ambas respeitáveis, mas que eram totalmente contraditórias entre si. E na avaliação portuguesa, o que é que ponderou? Ponderou a circunstância de ser necessário que houvesse uma harmonia entre a Procuradoria Europeia e a Procuradoria Nacional e que houvesse, de alguma forma, um mínimo de equilíbrio no que diz respeito à posição dos vários órgãos. É como lhe digo, o Procurador-Geral da República não tem, do ponto de vista da Constituição, nenhuma exigência. Ou seja, qualquer pessoa hoje pode ser nomeada Procurador-Geral da República. Mas isso não significa que, institucionalmente, se vá nomear Procurador da República um Procurador Adjunto com 20 anos de serviço. Não, Sra. Deputada, não é assim que as coisas se fazem. Não é assim que as nossas instituições funcionam. E, portanto, nós temos que respeitar o modo de funcionamento das nossas instituições, a forma como vão extrair os dirigentes. Pronto, é um bocadinho como aqui no Parlamento, provavelmente os senhores não escolhem para Presidente do Parlamento um deputado recém-chegado ou um deputado com 2 anos de casa. Quando elegem um Presidente do Parlamento, vão à procura de alguém que tenha, obviamente, um passado e um histórico, não é? Pronto, é assim que as coisas sucedem. Ora bem, As comissões de magistratura, como sabe, há diferentes comissões de magistratura. E eu não creio. Há comissões que são consideradas comissões internas e comissões externas. As comissões externas são, obviamente, comissões que se prendem com atividades que não relevam do core das missões das magistraturas. Mas são comissões internas e, como tal, consideradas atividades de magistratura. Todas aquelas que se prendem com o processo penal, com a articulação, por exemplo, as do Eurojust são tipicamente essas. Porquê? Porque os magistrados que estão no Eurojust têm uma função operacional. E a função operacional deles, como sabe, que decorre do regulamento Eurojust, consiste em articular a investigação em crimes graves e organizados, não só no interior dos próprios países, como sobretudo nas investigações transnacionais. Portanto, há aí uma atividade operacional permanente e por isso essa comissão é uma comissão de magistratura. Digo-lhe mais, discutiu-se durante muito tempo qual seria a fonte de, digamos, a base legal de constituição da Procuradoria Europeia. Durante muito tempo entendeu-se que devia partir da OLAV, devia nascer da OLAV. Mas depois, aquilo que os tratados disseram foi que a Procuradoria Europeia deveria nascer com base na Eurojust. É isso, e é essa hoje a fonte que legitima a criação da Procuradoria Europeia, é essa a base do tratado em que assenta a criação da Eurojust. Portanto, todos esses elementos funcionaram. José Manuel Pureza, talvez precise, Sr. Deputado, de dar uma explicação um bocadinho mais apurada para a questão que me colocou. Disse, e com toda a razão, que o Conselho Europeu é um órgão intergovernamental e que, obviamente, a posição do Conselho Europeu não foi tomada sem que houvesse uma posição prévia do Governo de Portugal. Sim, é verdade. O Governo de Portugal assumiu junto do Conselho Europeu alguma dificuldade associada à circunstância de haver duas ponderações que eram radicalmente opostas. E qual foi o que é que o Governo de Portugal disse mais? O Governo de Portugal entendeu que na análise curricular dos candidatos que estavam em causa, um dos candidatos estava bastante acima do outro. Aliás, se verificar, na análise feita pelo Conselho Superior da Magistratura, que tem pontuações, os dois magistrados têm uma diferença de 14 pontos percentuais. É muito. Mais do que isso, se um dos magistrados, este lugar, que é o lugar de Procurador Europeu, que é o lugar de cúpula da Procuradoria, corresponde ao de Vice-Procurador-Geral, assim se pode dizer, pronto, e para este lugar exigia-se que os candidatos tivessem condições para ocupar os mais elevados postos a nível nacional. Diria que dos candidatos, como sabe o concurso é voluntário, nenhum dos três candidatos teria essas condições. Mas havia um que estava mais próximo, e esse um foi o escolhido. Portanto, porque esse um está em 21º lugar como procurador. Quando eu falo da antiguidade, não falo da antiguidade como um posto, ou sequer como um conceito que por si só possa produzir algum fruto. Aquilo que eu, quando eu refiro à antiguidade, quero apenas dizer que há um candidato que está bastante mais próximo do que os outros de vir rapidamente a ter condições para ocupar os mais altos cargos da hierarquia da magistratura em Portugal. É basicamente isso que eu quero dizer. É verdade que a outra candidata, não discuto os méritos, a outra candidata tem indiscutivelmente uma pessoa com mérito, que trabalha nesta área, que fez um estágio de, penso que, 3 anos na OLAV, e está fora de questão. Pronto, aliás, depois de ter sido anunciado o concurso, propôs até ao diretor do CEAP a criação de uma unidade para a investigação de crimes de fraudes contra os interesses financeiros da União. Portanto, e é uma pessoa empenhada nisso, há pouco tempo propôs também a criação de um think tank para se fazer o acompanhamento da questão das fraudes. Mas no momento do concurso, naquele momento em que o concurso se faz, a comparação entre os dois, ou seja, quando eu sou levada no final com aquele resultado a fazer a comparação entre os dois, eu digo, não, este candidato que o Conselho propôs este, fez esta avaliação que eu respeito. Ou seja, eu não tinha sequer nenhuma razão para questionar a avaliação que o Conselho fazia. Para além de mais, tinha outro argumento, que era, eles exigiam de nós que nós indicássemos alguém que tivesse condições para preencher os mais altos os cargos dos mais altos graus da hierarquia. Nós não tínhamos nenhum. O mais próximo era aquele. Aliás, aconteceu com outros Estados que também não queriam e aquilo que não tinham e aquilo que fizeram foi justamente isso. Quero repisar uma outra questão, que é a questão de porquê o painel, porque não o painel. Como disse já, a decisão do painel não é vinculativa. Um órgão que é um órgão de consulta, um órgão técnico, não pode tomar decisões que são decisões eminentemente políticas. Esse poder é um poder do Conselho, é o Conselho que tem legitimidade para o tomar e foi assim que as coisas aconteceram. Pois, quando quanto à questão da confiança, eu devo dizer que provavelmente parto um bocadinho para este processo com uma história, com um histórico. E foi por isso também que a questão do Conselho e de respeitar o Conselho, para além, obviamente, das questões de ordem mais geral, me foi tão importante para mim. Eu quero recordar que fui, durante 36 anos, mestrado no Ministério Público. E que nessa qualidade fui membro do Conselho Superior do Ministério Público e que em 2013-2014 fui confrontada com um processo relacionado com a renovação do lugar de procurador de membro nacional Eurojust, em que o Governo na altura entendeu que a escolha devia ser meramente política e que o Conselho Superior do Ministério Público não tinha que intervir nessa matéria. Portanto, o Conselho, havia uma lei que previa que o Conselho tivesse intervenção. O Conselho fez a sua intervenção, fez uma escolha, essa escolha não foi sufragada pelo poder político nessa altura e, portanto, aquilo que o poder político fez foi decidir mudar a lei. Eu, nessa altura, como membro do Conselho, fiz uma declaração de voto, que aí está, que é uma declaração de voto que eu diria bastante violenta. E disse que, pese embora a circunstância, se permitem, vou aqui, pese embora a circunstância de a lei atribuir ao Governo o poder de nomear, esse poder apenas emerge do caráter nacional da representação do Eurojust. Não afasta os poderes do Conselho numa matéria que corresponde ao seu ADN, a gestão das carreiras dos magistrados. Os juízes na França são nomeados pelo Ministro da Justiça, mas após decisão do Conselho Superior da Magistratura. As questões da autonomia do Ministério Público não se colocam apenas em relação aos poderes de distribuição de serviço aos coordenadores. As funções da Eurojust são materialmente jurisdicionais e entroncam com a investigação criminal no que esta tem de mais complexo, de mais sofisticado e de mais organizado. O afastamento do Conselho Superior do Ministério Público da decisão sobre o magistrado que vai integrar esse órgão é matéria da autonomia na sua expressão originária, a da relação do Ministério Público e dos seus órgãos com o Poder Executivo. E foi isto. Foi esta doutrina, se assim se pode dizer, que eu exprimi enquanto membro do Conselho, que respeitei depois enquanto membro do Governo. Há aqui também uma questão de coerência interna de quem intervém, de quem como agente intervém em dois, obviamente, em qualidades diferentes, mas relativamente a uma matéria que tem uma identidade matricial. Eu estou convencida, senhoras e senhores deputados, que basicamente aquilo que ficou aqui dito que permite esclarecer tudo o que se passou. Este processo foi um processo que foi desde muito cedo acompanhado pelos conselhos, como eu disse, com base naquele princípio. Trata-se de lugares de magistratura e, portanto, os conselhos devem estar a par disso, Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior do Ministério Público, trabalharam com o Governo na elaboração da proposta de lei que veio dar origem à Lei 112/2019. Posta a lei em vigor, os conselhos passaram a intervir ao nível da nomeação, da indicação da seleção dos candidatos para o lugar de Procurador Europeu, que aconteceu, aliás, logo na sequência da nomeação da Procuradora Europeia no final de 2018. E na sequência disso, o Conselho Superior do Ministério, os dois Conselhos fizeram avaliações. É óbvio que quando o Governo decide, há quatro candidatos, e o Governo, eu disse aliás logo no início, o Governo afasta um pela simples razão de que esse candidato não tem, do ponto de vista da experiência operacional na investigação criminal, o mesmo lastro do que os outros candidatos, e, portanto, esse candidato é afastado, o Governo só tem que apresentar três, apresenta os três candidatos, o Conselho apresenta os candidatos ao painel, o painel emite a sua opinião e faz a sua graduação. Curiosamente, eu tenho até aqui, trouxe-lhes a carta, que é a comunicação que me foi enviada justamente da Administração da Procuradoria Europeia na altura em que foram conhecidos os resultados do painel. E eu leio-a para elucidar melhor, talvez, o Conselho a respeito da forma como as coisas se passaram. E, basicamente, o que esta carta diz é... Sr. Presidente, peço desculpa por esta menor rapidez na indicação. Esta carta essencialmente diz que o painel fez a avaliação dos três candidatos. Avaliou os três candidatos e graduou-os pela forma que conhecem. E tem um parágrafo último, em que expressamente sinaliza: esta ordenação não é vinculativa para o Conselho. E, portanto, esta não vinculação, é claro que se colocou aqui a questão de saber, mas porquê que só três Estados, Portugal, Bélgica e Bulgária? Pois foram, de facto, aqueles Estados que entenderam que havia alguma menor congruência entre o entendimento que faziam e o resultado do painel. Também não era normal que, não sendo vinculativo o parecer do painel, não é, que não houvesse nenhum Estado a discordar do painel. Penso que isso sim é que seria atípico e anormal. Portugal, efetivamente, discordou do painel, fundamentou, os fundamentos foram apresentados, o Conselho aceitou os fundamentos que Portugal apresentou. Não vejo, de facto, eu devo dizer que tenho alguma dificuldade em compreender ainda hoje todo este enredo, se assim se pode dizer, que foi criado em torno da questão da nomeação para o Procurador Europeu. Aliás, como disse e bem a Sra. Deputada, em 2000, nos idos do princípio de 2000, justamente, os dois candidatos concorreram a uma outra situação. Também nessa altura terá havido discrepância entre a decisão externa e a decisão interna. Não me recordo nessa altura ter havido este empolamento e eu diria quase esta partidarização muito injusta desta questão, que só prejudica o Ministério Público e só prejudica a Procuradoria Europeia. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Agradeço-lhe a sua presença e agradeço também os esclarecimentos que quis prestar às questões colocadas pelos seus deputados. Termino aqui esta audição. Boa tarde, Sra. Ministra. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados.